Eu quero começar a palavra dessa noite me lembrando de uma frase muito interessante de Judy Harrell. Em minha caminhada diária com Deus, Ele me dá vitória quando me ensina a persistir. Em minha caminhada diária com Deus, Ele me dá vitória quando me ensina a persistir. Nós somos bons em desistir. Ele está sempre nos ensinando a persistir. Não desanimar, não duvidar, não fraquejar, não esmurecer. Jamais. Essa verdade é Bíblia. Evangelho de João, capítulo 15. Se você quiser, pode abrir sua Bíblia. Evangelho de João, capítulo 15. E enquanto você mexe na sua Bíblia, eu quero te fazer uma pergunta. Você é blindado? Mas como assim, pastor? Que coisa meio estranha. Isso é tema de sermão, blindados. Blindado, a palavra já traz à mente carro de guerra. Realmente, a imagem que eu trouxe para essa noite, acompanhando o tema da mensagem, é a de um blindado da Segunda, Primeira Guerra Mundial, aproximadamente esse período. Aqueles carros fortificados, que aguentavam tiros, que aguentavam ataques, bombas. Eles suportavam a violência do adversário, a violência do inimigo. Eu pergunto, você é blindado? Você está blindado? Agora eu vou mudar a pergunta. Você tem procurado a blindagem? Blindar é estar protegido ou viver a proteção. Você vai e compra um carro blindado. Aquele carro tem um vidro mais grosso, tem uma lataria com um revestimento interno especial. Se um bandido der um tiro, dependendo da arma, é claro, o tiro não vai vazar a lataria, não vai furar o vidro. Você está protegido dentro daquele ambiente que é blindado. Tem muito crente, inclusive aqui nessa noite, querendo uma vida blindada. Uma vida aonde os perigos não alcancem, aonde os problemas não cheguem, aonde as frustrações não habitem, aonde os sonhos sempre sejam realizados. Tem muita gente querendo uma vida blindada. Eu não vou dizer que isso é pecado, mas provavelmente seja utopia. Jesus, no Evangelho de João, no capítulo 15, na parte B do verso, ele diz: permanecei no meu amor. Ainda ontem com as mulheres falávamos alguma coisa exatamente nessa linha. E se eu não estou errado, eu citei esse texto, João 15, 9. Não li o texto, mas fiz a citação do texto. Permanecei no meu amor. Declaração de Jesus. Há quem imagine, queridos, que o seu corpo e a sua mente estão blindados, protegidos. Nenhum mal chegará à tua tenda. É Bíblia. Mas há um contexto. Essa passagem tem um contexto. Ela tem uma referência. 1.000 cairão à tua direita, 10.000 à tua esquerda, mas tu não serás atingido. É Bíblia, é verdade. Mas há um contexto. Há toda uma realidade, há toda uma história acontecendo, há todo um conjunto de eventos e trouxe da parte de Deus para o coração dos seus servos essa palavra naquele momento específico. Eu repito, há quem imagine que o seu corpo e a sua mente estejam blindados, protegidos contra toda sorte de males. Estes gostam de carimbar adjetivos nas suas testas: vencedores, guerreiros, heróis, supercrentes. Tem gente que ama esse tipo de adjetivo, que vive perseguindo esse tipo de condição, de posição. Muitos se veem como mais do que vencedores, mas pastor, é Bíblia. É, o problema é que se veem como mais que vencedores a partir da leitura incompleta do texto bíblico, Romanos capítulo 8, verso 37. Somos mais que vencedores, mas existem circunstâncias, condições para que sejamos mais que vencedores. Existe tempo para que sejamos mais que vencedores. Não somos mais que vencedores todo o tempo, período integral. Não, queridos. O problema é que os mais que vencedores e corretos também pecam. porque não são mais que vencedores o tempo todo. Os mais que vencedores e que vivem em harmonia com Deus também são assaltados por bandidos, perdem suas coisas e, em alguns casos, a própria vida. Os mais que vencedores, os sábios, sábios nas coisas espirituais, também erram. Os mais que vencedores e fortes também fraquejam. Os mais que vencedores e perdoados pelo poder da morte de Jesus na cruz também ficam deprimidos. Os mais que vencedores e que leem a Bíblia, oram, participam da igreja, também ficam desempregados. No interior de cada mais que vencedor, regenerado por Cristo, ainda há um Barrabás escondido, querendo sair, porque nós continuamos pecadores. Você entendeu o que eu quis dizer com todas essas afirmações? A Bíblia diz, somos mais que vencedores. Sim, mas isso não anula o fato de que erramos, fraquejamos, ficamos deprimidos, podemos sofrer desemprego, podemos ser assaltados e até mortos, pecamos, e o pecado, como diz o texto bíblico, o servo de Deus está sempre diante de nós. O pecado às vezes pesa mais do que a glória de Cristo. O desejo de desobedecer a Deus às vezes é mais forte do que o de obedecer. Ninguém é perfeito. Não é porque eu sou em Cristo Jesus mais que vencedor que eu me torno ou posso me rotular ou me intitular vencedor, guerreiro, super crente, imbatível, e isso e aquilo, porque eu não sou. Ninguém é. Ninguém é. Jesus disse certa vez, e nós temos o registro disso em Mateus 5:45, que o sol e a chuva são para todos, bons e maus, retos de coração e aqueles que não querem a retidão de Deus em seu coração, os obedientes e os desobedientes, os mansos e os arrogantes, os atrevidos, os prepotentes, e por aí vai. Se a presença de Deus é um fato para mim, para você, para todos nós, os que procuram viver em harmonia com Ele, sentem como viva, transformadora e consoladora essa presença, ainda que as coisas não sejam do jeito que a gente quer, porque a vida não é do jeito que a gente quer. Quando eu era criança, eu sonhava em crescer, e aí eu estabeleci uma série de projetos para a minha vida. Eu me atrevo a dizer para você que 98% dos projetos que eu estabeleci para a minha vida quando criança não se concretizaram, não aconteceram. Eram meus projetos. As coisas que eu queria não eram as coisas que Deus queria. As coisas que eu buscava não eram as coisas que Ele tinha para mim. Aí vem a idade. Você começa a chegar na pré-adolescência, adolescência, e aí começa a ganhar espaço no meio dos amigos, e começa a querer se enturmar, e começa a estabelecer novos alvos, novos sonhos, e de repente você para e presta atenção e percebe que ele entrou numa furada, porque os sonhos não aconteceram, os amigos não eram tão bons assim, nem eram tão amigos assim, e no final das contas suas mãos continuam vazias. Chega a juventude, e aí vem o projeto de faculdade, vem o modelo de menina, de rapaz que você quer namorar, vem como você quer a cerimônia de casamento, quantos filhos vai ter, e aí todos os projetos mais maduros, entre aspas, começam a ser estabelecidos. Muitos deles não se cumprem, muitos deles não acontecem. Você encontra Jesus e aí começa a dizer, Senhor Jesus, daqui para frente eu quero ser isso, eu quero ser aquilo, e aí começa a fazer votos, compromissos com Deus, a maioria deles que não são cumpridos, que não são honrados. Por quê? Porque a vida não está nas nossas mãos. O controle da vida, o poder sobre a vida, não está nas nossas mãos, está nas mãos de Deus. Acabamos de cantar, glorioso, poderoso Deus. Tá, mas e quando isso é em relação ao que eu tenho no meu coração, ao que eu desejo, ao que eu leio na Bíblia e torço segundo o meu interesse, a minha carência, o meu desejo para então poder me intitular e aparentar ser para os outros aquilo que eu desejo ser, mas que na verdade não sou. Tem muita gente vivendo cara de santo, tem muita gente levantando as mãos e fazendo profecia, tem muita gente abençoando, tem muita gente fazendo de tudo, mas o coração, queridos, o coração está vazio, o coração está seco. Como diz um texto bíblico, terra seca e cansada onde não há água. Minha mãe dizia que ninguém dá o que não tem. Ninguém dá o que não tem. Para eu dar, eu preciso possuir, eu preciso ser dono de alguma coisa para então compartilhar, para então dividir, repartir. Deus não me fez inferior simplesmente porque eu estou sujeito ao pecado. Não. Deus não me fez inferior quando me tornou passivo de ficar desempregado. Não. Deus não me condena simplesmente por ficar deprimido. Não. Quantos homens na Bíblia foram profundamente depressivos? Posso citar uma dúzia, se você quiser. Uma dúzia de grandes homens, inclusive reis de Israel, deprimidos. Profetas de Israel que eram depressivos. Deus não me fez desonrado por fraquejar. É, a gente fraqueja. A gente faz aquele projeto, aquele voto, aquele compromisso com Deus e lá na frente não esquece, mas tropeça, erra, falha com Deus. E Ele não me considera o lixo da humanidade. Suas mãos continuam sobre mim. Seu cuidado continua zelando pelo meu bem-estar. Seu amor continua vivo e ativo sobre a minha experiência de vida. Ele continua sendo Deus. Cure ou não, é Deus. Livre do perigo ou não, é Deus. Resolva o meu problema ou não, é Deus. E mesmo que as coisas que eu quero não aconteçam, Ele continua sendo Deus. E Ele continua me amando. Sua vitória não vem da ilusão de ser blindado contra os males dessa vida, mas se nutre da experiência que vem da certeza do amor de Deus, amor companheiro de Deus para com você. Amor que você busca prazerosamente corresponder. Vitória não é ganhar sempre. Vitória é estar guardado, protegido e amado por aquele que não se esquece de nós. Isso é vitória. Semana passada, se não estou errado, eu disse aqui que o brasileiro não gosta de segundo lugar. O brasileiro não gosta de segundo lugar. Essa semana, as Olimpíadas de Inverno que acabaram, uma patinadora dessas que vão para rink de patinação, alguma coisa assim, não sei o nome daquele negócio, né, e faz aquele balé todo, ficou em último lugar. Último lugar. Nossa, que coisa absurda. Treina, treina, treina para ficar em último lugar. Só que ela está entre as 30 melhores do mundo. Mas ninguém dá valor para ela. Ela é a 30ª melhor patinadora do mundo. Mas ela não tem valor. Por quê? Porque ela não tirou o primeiro lugar. Estava me trocando hoje pela manhã e eu vi a cena onde ela sendo entrevistada e falando sobre a sua posição, a sua classificação, ela que saiu do rinque de patinação com a cara entristecida, para baixo, frustrada, porque sabia que ela tinha ido mal na sua apresentação, e o repórter tirou o microfone dela, colocou na boca do líder da equipe brasileira, e então ele deu o prêmio para ela. Você vai encerrar os jogos indo à frente da delegação brasileira, carregando a nossa bandeira. Queridos, a emoção daquela menina foi tão grande que ela disse: esse é o maior prêmio que eu poderia alcançar numa Olimpíada. Poder levantar e desfilar com a bandeira do meu país. E nós não valorizamos os pequenos detalhes, nós não valorizamos as pequenas coisas, nós não valorizamos o que Deus nos deu. Nós queremos jogar fora. Nós jogamos fora. Já percebeu isso? É pequeno? Ah, é insignificante, joga fora. Não é. Não faça isso. Não jogue fora o que custou o sangue de Jesus. Não jogue fora o que custou o amor de Deus. Não jogue fora o que custou a mão estendida de Deus sobre a sua cabeça. Pense. Tenha prazer nesse amor de Deus. Eu não estou dizendo para você se conformar, se contentar, porque as coisas não estão bem. Não. Estou dizendo para você louvar a Deus e amar a Deus. E se as coisas não estão bem, celebre a Deus e ame aquilo que não está bem. Ah, mas eu não consigo. Ora! Hoje eu recebi um JPG e eram duas palavras, sendo que o final de cada palavra era a mesma palavra, sendo que o final Dessa palavra era diferente, eram duas linhas, estava uma palavra em cada linha e o final estava entre parênteses. Melhorou, orou em parênteses. Melhorou porque orou. Se eu oro, melhora. Se eu oro, eu volto a amar. Se eu oro, eu perdoo. Se eu oro, eu sou perdoado. Se eu oro, eu sou paciente. Se eu oro, eu recebo paciência. Se eu oro, a oração é a consequência do amor. Do amor que prazerosamente eu busco. Não numa ilusão de uma vida blindada e protegida contra os perigos e males, mas na certeza de que o que quer que venha, eu sou um vencedor. Se vem a cura, eu sou um vencedor. Se vem a morte, eu sou um vencedor. Se vem a perda, pode ser do emprego, eu sou um vencedor. Porque a vitória não está em ganhar sempre. A vitória está em receber do Senhor um braço acolhedor para me envolver, um afago carinhoso para me consolar, uma voz mansa a soprar no meu ouvido me dizendo: fique em paz, você não está sozinho. Fique em paz, eu estou aqui. Jesus havia falado sobre paz. Evangelho de João, capítulo 14, 27. Agora, ele menciona amor e alegria. Essas duas verdades estão nos versos 9 a 11 de João 15. Amor e alegria. Queridos, amor, alegria e paz são os três primeiros gomos do fruto do Espírito. Pense no fruto do Espírito, Gálatas 5, 22 e 23, como uma fruta, como uma laranja. Cada fruto, ou cada traço desse fruto, é um gomo dessa laranja. Pois é, amor, alegria e paz, os três primeiros gomos do fruto do Espírito. E isso independe de se tem dinheiro e se não tem. E se independe de se o marido é bom ou não é, se a esposa é paciente ou não é, se o salário é o melhor do mundo ou não é, se a política vai bem ou não vai, se tem saúde ou não tem. Eu não preciso de nenhuma dessas coisas para desfrutar amor, alegria e paz. Nossa permanência em Jesus, pense nisso, nossa permanência em Jesus deve produzir alegria, paz e amor em nosso coração. Por isso o texto: permanecei no meu amor. Uma vez que amamos, guardamos os mandamentos de Jesus. E quando guardamos os seus mandamentos, permanecemos em seu amor e experimentamos de maneira profunda esse sentimento. Ontem, com as mulheres, refletimos sobre o tema que elas vão guardar ao longo de 2018, que é, ao mesmo tempo, o texto base do Ministério de Mulheres para esse ano de 2018. Judas 21, primeira parte. Mantenham-se no meu amor. Mantenham-se no amor de Deus. Ah, pastor, se o texto errado, não é a mesma coisa. Mantenham-se no meu amor, Jesus, mantenham-se no amor de Deus, Judas. Não importa o que aconteça, mantenha-se no amor de Deus. Eu disse para elas ontem que a vida, queridos, envolve palavra de Deus, Espírito de Deus e oração. E o relacionamento com a palavra, com o Espírito de Deus e com a oração nos leva às três virtudes da vida cristã, ou seja, fé, esperança e amor. A fé, a esperança e o amor capacitam qualquer um de nós a enfrentarmos tudo na vida, não importa o que seja, e continuarmos em pé. Mas não em pé diante das pessoas, em pé diante de Deus. Estar em pé significa ter uma atitude de dignidade. Estar em pé diante de Deus significa ser honrado por Ele, ser ajudado por Ele, dirigido por Ele, amparado por Ele. Queridos, que não busquemos, que não seja a nossa prioridade o ser blindado, porque o blindado toma pancada e quem está dentro não se fere. Quando somos atingidos, quando somos feridos, então podemos ser curados. E uma vez curados, a marca que fica depois da cura nos ajudará a lembrar da experiência vivida no amor de Deus, no qual permanecemos. Nossas cicatrizes nos ajudam a lembrar o socorro, o livramento, a provisão, a proteção. provocam em nós alegria, alimentam a nossa fé, dão constância à nossa esperança, fazem com que o nosso amor não seja volátil. Eu me lembro que uma vez eu estava no colégio e o meu professor de física passou um trabalho e ele quis que a gente montasse um aparelho, um equipamento que nos ajudava a ver a volatilidade dos materiais. E a meu grupo coube fazer um aparelhinho de metal, e meu pai era serralheiro, foi tudo a calhar, e aquele aparelhinho de metal tinha uma circunferência graduada, toda graduada, tinha uma barra de ferro, numa ponta da barra de ferro, em cima da circunferência graduada, tinha um ponteiro, e na outra tinha embaixo da barra de ferro uma vasilha onde colocávamos algodão, e acendíamos o fogo. O fogo provocava a dilatação do ferro, o ferro se movimentava nos seus átomos aquecidos e fazia com que o ponteiro oscilasse, marcando a volatilidade daquele material. E aquele aparelho, não me lembro mais o nome, não me lembro, só me lembro da imagem daquele aparelho, do exercício sendo aplicado em sala de aula, sendo explicado em sala de aula. Aquele equipamento mostrava a volatilidade que os materiais experimentam dependendo das circunstâncias, do ambiente. Querido, eu sou volátil muitas vezes na minha fé, dependendo das circunstâncias, quando na verdade a minha fé e o meu amor, firmados no Senhor, precisam ser inabaláveis. Como diria um certo figurão do passado, imexíveis. Imexíveis. Vem o que vier, eu sei quem sou. Vem o que vier, eu sei em quem tenho crido. Venha o que vier, eu me manterei no amor do meu Deus. Eu permanecerei no amor de Jesus. Aconteça o que acontecer, nada me separará do amor de Cristo. Porque quem está blindado, querido, não sofre. E quem não sofre, não aprende, não cresce e não é curado. Eu preciso passar pelas lutas para então experimentar o trato de Deus, a restauração de Deus e a verdadeira alegria, não a falsa do estar blindado, mas a verdadeira alegria do ser diariamente curado, cuidado, regenerado, transformado, tratado por aquele que me ama e que de mim, ou que por mim, quer ser amado. Se nos lembramos com as mulheres da primeira parte de Judas 21, mantenham-se no amor de Deus, terminamos a reflexão ontem lembrando do resto do versículo. Enquanto esperam a misericórdia de nosso Senhor Jesus Cristo, que vai levá-los para a vida eterna. Precisamos nos manter no amor de Deus, enquanto esperamos que a misericórdia de nosso Senhor Jesus Cristo nos leve para a vida eterna. Por quê? Porque eu não sou daqui. Por quê? Porque o meu final não está aqui. O meu futuro não é aqui. Sou mais que vencedor, porque a vida eterna eu já tenho nele. Mas enquanto eu espero que essa misericórdia me leve para a vida eterna, eu me mantenho nesse amor. Eu lembro de Jesus, eu permaneço nesse amor, para que mesmo sendo mais que vencedor e correto, eu não me entristeça com a doença e nem com a morte. Mesmo sendo mais que vencedor e lavado no sangue de Jesus, quando pecar, eu confesso o meu pecado, porque Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda a injustiça. Mesmo sendo mais que vencedor e vivendo em harmonia com Deus, eu me lembro que eu posso ser assaltado a qualquer momento. E que a minha vida é tão frágil que um tiro ou um vírus pode acabar com ela. Mas ainda assim, Deus cuida de mim. Mesmo sendo mais que vencedor e sábio nas coisas espirituais, eu vou continuar errando, mas eu tenho alguém que me ensina pacientemente, me ensina em todo o tempo. Mesmo sendo mais que vencedor e forte, eu vou fraquejar em algum momento. Eu vou duvidar, eu vou falhar, mas Ele vai me ajudar, porque eu não estou sozinho. Mesmo sendo mais que vencedor e perdoado pelo sangue de Jesus, eu ainda assim posso ficar deprimido. Porque os sofrimentos da vida são muito grandes, as lutas são terríveis, A vida bate com vontade, a vida bate com maldade, a vida bate com violência. Se eu não permanecer no amor de Cristo, eu não vou aguentar. Eu não vou aguentar. Mesmo sendo mais que vencedor e lendo a Bíblia, orando e participando da igreja, eu posso ficar desempregado, mas jamais passarei de necessidade, porque eu sei quem cuida de mim. Mesmo sendo mais que vencedor e regenerado por Cristo, eu continuo sendo pecador, até o dia em que a misericórdia do Altíssimo em Cristo Jesus se manifestará e eu deixarei essa condição, entrando na eternidade sem pecado, liberto do pecado. Vá para casa, querido, mas vá na alegria de Jesus. Vá para casa, mas vá na paz de Jesus. Vá para casa, mas vá permanecendo no amor de Jesus. Como eu tenho dito tantas vezes aqui, vir ao amor de Jesus é fácil. Permanecer no amor dele é muito difícil. Porque vir ao amor dele, eu venho porque ele me atrai. Permanecer, eu permaneço porque eu quero. Ele não me obriga, ele não me constrange, ele me convida. Eu decido, eu decido. Você vai decidir o que vai fazer da sua vida, da sua casa, do seu trabalho, das suas dúvidas, dos seus medos. A decisão é sua. Mas se você decidir certo, a mão do Altíssimo não se negará a te ajudar. E você vai descobrir o que é ser blindado de verdade. O verdadeiro blindado não é aquele que está imune às dores e aos problemas, mas é aquele que em meio às dores e aos problemas que vem na vida, sabe quem cuida dele. Eu sei quem cuida de mim. E você, sabe quem cuida de você? Abaixa a cabeça, fecha seus olhos. Qual é o seu problema? O que tem atacado a sua vida, atacado a sua casa, atacado a sua mente, atacado o seu coração? O que? O que tem roubado seu sono? O que te tem feito sofrer? Diga para o Senhor agora. Confessa para o Senhor e pede ajuda. Pede a blindagem, não no sentido de não sofrer, mas de ser ajudado em meio ao sofrimento. Pede a blindagem, não no sentido de ser livrado da aflição, mas de ser guardado em meio à aflição. Pede a blindagem, não para que a morte, o desemprego, a doença, o conflito de relacionamentos chegue à sua vida, chegue à sua casa, mas que a paz de Cristo transborde poderosamente, de maneira a que o Barrabás não apareça, mas que antes Jesus permaneça, e então realmente você seja mais que vencedor. Ouve a nossa oração, Senhor. Ouve a nossa súplica. Com certeza há quem confesse pecados aqui nessa noite. Com certeza há quem precisa de perdão. Então põe tua mão. Ouve a oração. Manifesta o teu poder. Faz a tua obra. Completa aquilo que o Senhor mesmo começou. Pois nós oramos em nome de Jesus. Amém, Senhor. Amém, Senhor.